Bom dia a todos. Hoje é dia 5 de janeiro de 2024, uma sexta-feira. É o Epicentrismo em Debate número 200, com o tema da bioenergo irradiação grupocarmológica. Antes de eu falar a definição aqui desse tema, desse paper, vamos só ressaltar que esse é o paper, então, número 200. Então, a gente está conseguindo completar aí o debate, a publicação de 200 papers aqui no Epicentrismo em Debate. Então, isso é um marco para a gente, né? Pelo menos é a primeira vez, né, que a gente consegue reunir tantos EPICONs e juntos aí produzir então um material que ajuda no desenvolvimento da especialidade tanto do epicentrismo quanto então da parapercepciologia, né? E todas as especialidades que são associadas a essas duas maiores. Então, isso é um marco. Possivelmente esse ano, aí, em 2024, a gente já veja então esses dois primeiros volumes. Cada volume vai conter 100 papers. Então, talvez esse ano a gente já veja os dois volumes publicados aí definitivamente. Então, isso é bacana. Só para registro aqui, a gente começou com esse trabalho no dia 6 de março de 2020. Então, a gente chegando agora em 2024, completando então esses 200 papers. O primeiro paper foi o professor Hernani Brito e o tema foi autonomia parapsíquica. Então, ele abre, né, esse tipo de trabalho com essa temática, e aí, né, todos os EPICONs aí engajados vão dando continuidade aí a esse trabalho. Então, fica o registro aí para a turma, e aí a gente fica aguardando aí esses dois primeiros volumes publicados oficialmente, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa temática, né, a temática da bioenergo irradiação grupocarmológica, vou ler aqui a definição. Quem está online pode acessar aí o paper, e quem está aqui presencial, né, tem o material impresso. Então, a bioenergo irradiação grupocarmológica é a transmissão de ECs pessoais a partir da consciência interassistencial mais lúcida e equilibrada para os componentes do grupocarma, seja intrafísico ou extrafísico, efetuada de maneira consciente ou inconsciente em diferentes contextos. Então, a sinonímia irradiação bioenergética grupocarmológica, emissão bioenergética para o grupocarma, interassistência bioenergética ao grupo evolutivo, né? Então, o porquê desse tema? Então, eu coloco um pouco aqui na casuística, né? A gente trabalha ali na dinâmica avançada em bioenergética, na quarta-feira à tarde. Depois de muitos anos, quem fundou essa dinâmica foi o professor Moacir, lá em 2006. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos nessa dinâmica lá em 2006, fiquei uma temporada, depois eu saí, né? Depois do professor Moacir, assumiu na época o professor Alcir, então tocou a dinâmica durante muitos anos também. E depois da pandemia, a gente retomou os trabalhos, né, em abril de 2022, e a dinâmica ficou ali sob a minha coordenação, tá certo? E aí, a partir desse momento, eu comecei a observar uma série de fenômenos. E vários deles, né, eu vou mapeando, vou deixando registrado. Alguns a gente tem nome, outros eu não tinha um nome específico. Então, no caso desse fenômeno em específico, eu tinha só ocorrências. Então, eu notava que, às vezes, uma determinada pessoa atraía determinado grupo de assistidos, e aquilo tendia a se repetir. E, às vezes, apareciam nessa dinâmica, por ela ser aberta, pessoas que eu nem sequer conhecia, nunca tinha conversado. No entanto, a gente conseguia perceber o grupo ali que estava predominando em termos de assistência, e as exteriorizações dessa pessoa direta para esse grupo de consciências. E eu pensava, bom, isso deve ter um nome, né? Então, a gente poderia chamar de exteriorização, que é o fenômeno geral. Mas eu pensava, mas não é só uma exteriorização, é uma exteriorização mais focada. ela é dirigida para o grupo de consciências que essa pessoa tem mais rapport. Há uma predominância dessa exteriorização. Mas não tinha o nome, né? Então eu fui anotando aqui as ocorrências, coloco aqui as 21 que eu fui registrando, né? Que eu deixei lá no meu caderno ali de registro. E, enfim, não sabia exatamente que nome dá para isso. Aí eu estava no dia 8 de dezembro na DIP, na dinâmica da paracirurgia, e lá são 12 acoplamentos que vão acontecendo, né, sucessivamente. E aí, no meio desses 12 acoplamentos, eu via esse fenômeno se repetir, né, a consciência sentar e, dependendo ali, né, da presença dela, determinados grupos específicos sendo assistidos e essa irradiação, né, de energias muito intensa a partir daquela consciência. E aí eu só observando, de novo sem um nome. E aí no último acoplamento, estava até a Simone Zanella, ela foi a última pessoa ali naquele acoplamento, e aí eu captei essa ideia, né? Ó, isso é uma irradiação grupocármica. Então na hora que eu captei essa ideia, eu anotei até no meio do acoplamento, né, com medo de perder, né, a ideia, né, aquela história, né, às vezes você não capta tanta coisa, quando você capta alguma, né, então vamos escrever logo para não perder a ideia. Então, deixei aquilo anotado e fiquei pensando um pouco naquilo. Então, acho que no dia eu falei rapidamente sobre isso, não entrei muito em detalhes, cheguei em casa, anotei no meu mural. Então, aí eu fiquei pensando, ah, pode ser uma irradiação interassistencial, pode ser uma irradiação grupocármica. Então, eu anotei a ideia mais ou menos dessa forma, no mural. E, simplesmente, a ideia sumiu da minha mente. Eu viajei no dia 14, né, eu queria exatamente, do jeito que eu escrevi aqui no paper, né, na página 2, ali no item Amparo, eu queria ver a minha avó, que é aqui, a Rosa, né? Antes eu senti que estava próximo, né, ali a dessoma dela, e eu queria viajar antes para poder ter contato com a minha avó antes disso, né? E viajei no dia 14 e fiquei realmente em função ali mais do núcleo familiar, desse grupo karma, tal. Enfim, no dia 24 a Gisele me manda uma mensagem e ela pergunta, fala, Daiane, a gente não conseguiu ninguém para o dia 5 de janeiro para fazer o paper, né? Será que você pode, né, fazer? E aí eu lembrei que eu tinha um paper no mural, mas eu não lembrei qual era o tema exatamente, né? Qual era a palavra que eu tinha colocado. Mas como eu tinha deixado isso no mural, eu respondi para a Gisele, não, dá sim. Né? Pensei comigo, eu vou estar em casa no dia 26, né? Que era o meu plano, então vai dar tempo, tranquilamente. Mas aí no dia 25, chega ali a mensagem da minha família avisando que essa minha avó, que eu tinha viajado para vê-la, realmente dessomou no dia do Natal. E aí a gente, né, toda a família foi junto lá para esse velório, enfim, seguindo os trâmites ali do paradigma que eles trabalham. E foi muito interessante, porque aí a gente conseguiu perceber ainda mais, né, essa intensificação da gente ser uma personalidade ali vinculada a um paradigma que é da Conscienciologia, no meio ali daquele grupo, mas você percebendo nitidamente essas irradiações de energias para aquele grupo ali em específico. Então eu achei que teve ali uma certa sincronicidade. E depois, quando eu voltei, eu pensei até, gente, né, falando aqui publicamente, pensei até em mandar uma mensagem para a Gisele, acho que eu não vou conseguir escrever, porque aí eu atrasei o meu retorno para a Foz, né, acho que eu não vou conseguir escrever. Né, era dia 5, eu pedi para ela para entregar no dia 1º, tal, mas aí eu pensei, ah, quer saber, não vou, né, dizer não, agora já disse sim, né, agora vamos até o fim, né, nem que eu tenha que virar aí a madrugada para fazer esse paper. E aí foi, né, deu para fazer, não precisei virar a madrugada. Em função de chegar em casa, aí eu vou para o mural, está lá o tema. Eu falo, nossa, né, então assim, estava tudo meio que pré-planejado, aquela história, né, os amparadores, às vezes, eles estão antevendo as coisas e a gente vai pegando pela metade, né, e só entende, às vezes, o fenômeno no final. Então, culminou de eu estar aqui, né, apresentando esse tema e aqui um pouco do histórico do porquê disso, né, da bioenergo e radiação. Né? Então, deu para a gente, além das experiências anteriores, ter essa vivência aí bem específica ligada ali ao grupo karma familiar. Né? Porque uma dessoma assim, de uma pessoa, ela acaba juntando muita gente. Então, é interessante no sentido da gente aumentar ali o rapport e essa irradiação energética, ela tende a se potencializar. Né? Então, foi bem curioso eu estar escrevendo sobre isso, pensando sobre isso e ter vivenciado essa experiência de uma forma tão, tão intensa. Né? Então, mais ou menos esse é o panorama aí da experiência. E aqui eu vou colocando na contextualização alguns elementos. Eu vou ler aqui, acho que o parágrafo da polarização, acho que é interessante esse parágrafo para a gente entender, né, esse fenômeno. Então é 1, 2, 3, 4, é o quarto parágrafo na contextualização. Então diz assim, polarização, a consciência assumindo postura assistencial atua, tal qual o EPICOM, na sustentação do campo bioenergético, polarizando a assistência a partir da sua manifestação ortopensênica. Nesse sentido, alguns tipos de assistência somente são possíveis em função do trabalho entrosado da EQPEX de amparadores com a CONSIM irradiadora de bioenergias restaurativas. Então, era esse o fenômeno que eu vinha observando, mas eu não tinha um nome específico. Então, aí tem a proposição aqui do nome, né? E a hipótese. Por hipótese, o intermissivista é preparado, durante o curso intermissivo, para assumir o papel de bioenergo irradiador para o grupo karma, constituindo esteio ou, né, ponto de referência para os amparadores auxiliarem o maior número possível de consciências. Então, se a consim intermissivista é a única pessoa da família nuclear a acessar a conscienciologia, evidencia ser infiltrada familiar. Então, se é o caso, né, de muita gente aí, né, de ser ali o único elemento, né, dentro da conscienciologia, eu acho que reforça ainda mais o papel, né, desse intermissivista perante esse grupo karma, no caso nuclear, e automaticamente perante, né, todo o grupo karma, que às vezes a pessoa não tem nem muita noção, mas que tem afinidade com ela e que a partir dela, ali na condição de assunção ali desse epicentrismo, para irradiar energias para esse grupo karma aí maior. Então essa é a ideia do paper. Tudo bem, pessoal? Não sei se vocês querem que eu explique mais alguma coisa ou se a gente já pode começar aí o nosso debate, né? Então, vocês fiquem à vontade aí, porque eu acho que todo mundo aqui tem experiência com isso.
Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de lhe pedir para você fazer um cotejo entre os dois conceitos. Uhum. Um é grupo karma, o outro é grupo evolutivo. Faz isso para a gente.
Para mim, as duas coisas estão interligadas, Marina. Porque, assim, o grupo karma, né, vamos dizer assim, são aquelas consciências que a gente talvez tenha um nível de responsabilidade maior ou um para-dever maior em termos de assistência. Aí a gente vê, por exemplo, a influência dessas irradiações energéticas atuando diretamente com esse grupo. Né, esse que a gente tem alguma responsabilidade maior. Agora, dentro desse grupo karma, a gente tem esses elementos aí que nós vamos colocar assim num escopo maior, né? Fazem parte do nosso grupo evolutivo. Então, seja essas personalidades que às vezes a gente não deve diretamente, mas às vezes elas estão próximas a nós e elas auxiliam, nos auxiliam. Então, por exemplo, o amparador, ele, ao mesmo tempo, faz parte do nosso grupo karma, mas, ao mesmo tempo, ele também faz parte do grupo evolutivo. Então, não necessariamente, às vezes, eu devo para o amparador, né? Que, às vezes, essa é a minha visão, né? Em termos de grupo karma. Mas ele faz parte desse conceito maior, né? Está dentro desse grupo evolutivo. Às vezes, a gente tem um trabalho mais ombro a ombro ali, em termos de assistência?
O primeiro momento que você registrou a inspiração para você estar presente, ou seja, visitar a sua avó antes que a Adesoma ocorresse.
Uhum.
Parece-me, pela sua fala, que isso ficou claro para você. Tanto é que você foi para
uhum.
atender aquilo.
Exato.
O grupo de concierges amparadoras que te inspiraram para fazer isso, elas estão dentro do seu grupo karma ou dentro do seu grupo evolutivo?
No meu ponto de vista, como a inspiração é um processo mais mental somático, faz parte desse grupo maior que eu chamo de grupo evolutivo.
Né?
Então, aí, veja, o auxílio é deles para mim. Né? Eles podem trabalhar comigo? Podem, mas parece que são eles que estão superentendendo o trabalho, né? Uma coisa maior, mais ampla, né?
Sim, inteligente. Eles estão com uma visão maior naquele momento,
uhum.
provavelmente contendo ou tendo informações não só sobre a avó e a neta,
uhum,
né?
Exato.
Mas todo o contexto, inclusive o paper a ser desencadeado, né?
Exatamente.
Ok,
então,
muito
então eles têm uma visão muito mais ampla. Às vezes eu pego ali um percentual super pequenininho. Né? Agora, os dois conceitos eles são muito entrosados. Né? O grupo, a gente pensar tanto no grupo evolutivo quanto no próprio grupo karma. Né? No final das contas, essas personalidades que eu devo mais e que eu atendo, querendo ou não, fazem parte do grupo evolutivo.
Sim,
né?
sim. Mas eu acho bem assim, claro, quando uhum. você coloca... Fica bem didático. Quer dizer, são os que você deve mais.
Uhum.
Quer dizer, o vínculo está comprometido em algum ponto que, neste momento, está recebendo a oportunidade de ser clareado, né, expandido, algo assim. Muito bom.
Exatamente. Obrigadão. Tem um para-dever aí mais específico que a gente precisa atender.
Ok. Né? Que é muito bom. Obrigado.
Bom... O evento aconteceu, teve todo esse todo o contexto, né, que você colocou aí antes da Adesoma. Teve a Adesoma, teve o velório, teve toda essa parte mais de né, bem aquela coisa, né, coisa socim e do paradigma bem religioso, né, que é a sua família. Né?
Uhum, exato.
Como você acha que se lida, apesar de você colocar aqui, né, que às vezes pode ser consciente ou inconsciente, né? Essa bioenergoirradiação. Como é que você coloca, por exemplo, algum tipo, ou você percebeu, durante o evento, algum tipo de estranhamento por parte das concierges no paradigma religioso que estavam ali? Porque a sua avó era, vamos dizer assim, uma matriarca, quase assim, né? E devia ser muito acompanhada, né? Então, ou seja, o velório devia estar muito cheio também de consciência e concierges, né? Então, houve algum estranhamento, alguma coisa, e como, e se houver, vamos dizer assim, algum estranhamento por parte das concierges que estão ali, de uma irradiação do intermissivista, chegando ali, uma energia de um paradigma diferente daquele ali, existe esse estranhamento? E se existir, como o intermissivista lidar com isso?
Eu queria complementar rapidamente uhum. isso que o João colocou, porque estamos falando de uma matriarca que não é uma matriarca qualquer, é uma matriarca que nasceu em 1918
Sim.
e Adesomou em 2023, com 105
Sim.
anos de idade.
Sim.
Ela nasceu no final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial estava acabando, ela estava ressomando.
É.
Ok, tá? Hã? Damas, tá? Rosa Damas, eu vi, tá? Ok. Agora, eu acho interessante comentar também um pouco da personalidade dela, se for possível.
Uhum. Não, interessante as duas perguntas, né? Na verdade, gente, eu percebi que estava próxima a Adesoma dela, porque ela teve uma internação em outubro, e aí o grupo da família manda as fotos pelo WhatsApp, né? Então, quando eu abri a foto dela e eu olhei para a fisionomia dela, então é óbvio que você acopla, né, com aquela condição, assim, e aí eu senti, eu falei, não, agora está perto. Né? E aí eu cheguei até a avisar meus pais, porque os meus pais, eles estavam mais, eles, assim, a princípio eles moravam em Apucarana, e agora eles estão mais em Umuarama, mais perto da minha irmã. E aí eu avisei mais minha mãe, né? A avó é paterna, mas eu avisei mais minha mãe, falei, ó, é bom agora vocês ficarem mais lá em Apucarana, porque eu acho que está próximo da dessoma da avó, hein? Aí a mãe, você acha? Deu, eu acho, então é bom vocês ficarem mais lá, né? Aí eles até voltaram e ficaram um pouco mais, assim, lá com ela. E aí foi dando dezembro, assim, né? Você vai trabalhando, você está vinculada à pessoa, né? Então aí essa informação da dessoma dela foi ficando cada vez mais forte. Eu falei, poxa, eu estou percebendo isso. Eu preciso viajar e ver minha avó antes, né? Não vou esperar, né? E aí fui antes, eu viajei no dia 14, né, de dezembro, e aí no dia 15 eu estava com ela. Aí no dia 15 eu estava com ela, então assim, aí já deu para fazer uma certa leitura energética e perceber que ela estava assim, mais para lá, né, do que para cá, mas assim, com muito medo dessa dessoma, e ao mesmo tempo algumas pessoas da família ainda segurando a pessoa, né? E aí eu conversei bastante com a minha prima, e acho que é o papel nosso de infiltrado, e aí por isso que eu acho que não teve tanto estranhamento, sabe, João Paulo, do ponto de vista de choque, de consciência ali, ou de paradigmas, porque essa minha prima é evangélica. E aí eu conversei com a minha prima, assim, sem usar, gente, neologismo da conscienciologia. E eu perguntava para ela, e aí, qual é o seu feeling? Aí ela, meu feeling é, são dias. Aí eu falei, o meu feeling também, são dias, né? Então a gente ali conversando. Aí eu, quem que você acha que está segurando ela? E a minha prima, ah, eu acho que é fulano e fulano. Aí o que, que você conversou? Então assim, aí eu fui meio que conversando com a minha prima, também criando rapport, porque ela estava direto com a minha avó. Então eu acho que aí deu até um entrosamento de equipes, entende? Assim, eu funcionando no meu paradigma, com meu nível de amparo, e gente, ela funcionando no nível do paradigma dela, né? Querendo ou não, ela estava ali direto com a minha avó, né? Então aquele amparo ali direto. Então a gente conversou muito bem, foi assim super tranquilo, e ela estava bem, assim, bem preparada. Foi ela que acompanhou minha avó até os últimos minutos. E assim, aí no velório, quando eu cheguei, né, depois de ter esse contato aí com a minha avó, quando eu cheguei, né, haviam poucas pessoas da família, assim, mais os filhos mesmo da minha avó, são meus tios, e uma prima, né, e essa outra, né, que eu conversei mais, eu cheguei, eu me aproximei perto do caixão, né, senti ali as energias. Assim, foi a primeira vez que eu senti que não havia presença de consciência mais nenhuma. É como se realmente ela já tivesse sido levado, só havia realmente um corpo ali. Então aquilo por si só já dava uma pacificação. Não havia esse conflito, entende? De ter ali uma consciência ali, sem entender o que tinha acontecido com ela, né? Porque aquilo é como se já tivesse sido realmente encaminhada, levado e pacificado. Então, assim, já imediatamente eu já senti e já saquei. Aí eu comecei a observar os meus tios, assim, muito tranquilos, né? Que a minha preocupação, obviamente, era com meu pai, como é que ele ia reagir e tal. Todo mundo muito tranquilo, só tinha uma outra prima que estava mais abalada emocionalmente e não deu choque. Não deu choque de as consciências religiosas vindo para cima de mim naquele momento. Então, assim, foi a primeira vez, viu? Porque sempre dá choque, né? Tipo, de eu ter que avisar para as consciências. Eu tenho meu paradigma. Tipo, né? Eu escolhi a conscienciologia. Dessa vez, não. Então, tudo absolutamente muito limpo e muito pacífico, né? Então, assim, aí qual foi o meu papel ali? Meu papel era interagir com um ou com outro ali dos familiares, sem ficar usando neologismo nenhum da conscienciologia. A única coisa que aconteceu foi um primo meu, que uma vez veio aqui em Foz do Iguaçu, ele nem sabia que eu participava da conscienciologia, ele sentou do meu lado e ele conversou assim umas 2 horas comigo, perguntando, mas o que acontece? Qual que é a visão da conscienciologia sobre isso? Então foi o único ponto assim que eu toquei nesse assunto. No mais, tudo muito pacífico. E aí, as próprias pessoas, eu não sou de comentar não, tá, gente? Eu fico muito quieta, fiquei observando, e aí as próprias pessoas chegando até mim dizendo, mas Daiane, está tudo muito calmo, né? Deu, pois é, você está sentindo? Aí eu estou, nossa, está muito pacífico. Eu nunca vi num velório tão pacífico assim, né? Então, as próprias pessoas vindo até mim conversar. Então, assim, não teve choque. Então, por que que não teve choque? No meu ponto de vista, porque realmente, eu acho que ela cumpriu ali a missão dela, que ela precisava cumprir, e ela realmente foi encaminhada. Ela estava bem amparada no final da dessoma dela. Né? Então, até os últimos momentos de vida, ela estava bem amparada. Né? Então, ela foi sempre muito cuidada, né, pela família. E como que era minha avó, né, Ivo? Minha avó, ela é muito disciplinada, para vocês terem uma ideia, ela era analfabeta, então ela analfabeta até os 105 anos de idade. Eu não tinha ideia disso, porque a imagem que eu lembro da minha avó é indo, por exemplo, na igreja com ela, quando eu era pequena, e ela pegava, quem já foi na igreja sabe, né, aquele panfletinho que antigamente o pessoal distribuía, que tinha lá os hinos, tal, não sei o quê, ela pegava aquilo, ela ficava com aquilo na mão, né? E aí eu tenho uma outra avó, que, né, também ia na igreja, né? E ela não pegava. Eu perguntava, vó, por que você não pegou? Dela, ah, porque eu não sei ler. E a outra, que é essa que dessomou, eu achava que sabia ler porque ela pegava o panfleto, né? Então, aquela coisa mais assim, mais refinada, ela tinha um porte e tal. E eu só fui descobrir isso no, assim, quando ela tinha 100 anos de idade, que ela era analfabeta. Então, assim, ela tinha pose, né? Era uma dama, né? Como diz o outro. Mas sempre muito disciplinada. Quando ela completou 100 anos, a gente fez uma festa de aniversário, eu perguntei para ela, como é que faz, vó, para viver 100 anos? Né? Aí ela chegou a falar assim, que não sabia o que, que era, né? Como é que fazia, porque que ela tinha vivido tanto. Mas aí eu fui perguntando, né, o que, que ela comia. Então, ela nunca foi de comer muito, nunca foi de comer doce, né, muito, muito pouco, mas sempre muito regrada, sempre muito disciplinada. Ela tinha horários para tudo, né, para acordar, para lanchar, para dormir, e sempre muito conformada com a vida. Não era uma pessoa assim, tipo, que ficava frustrada, ah, não tem um carro. Gente, ela nunca teve um carro na vida. Né? Tipo, ah, não tem uma casa bonita. Não, ela morou 70 anos na mesma casa lá, a casa dela de madeira. Então, assim, ela sempre foi muito conformada com a situação dela. Então, assim, tem o lado ruim, tem, mas acho que tem um lado positivo que deu muita pacificação para ela. Então, acho que em função disso tudo e ela ter criado 6 filhos dela, não, 7 dela e o restante do marido dela quando ela casou, dando um total de 14, né? Eu acho que já dá um bom trabalho, né? Então é esse um pouquinho do perfil, tá, João Paulo? Mas pela primeira vez eu não senti conflito nenhum, assim, do meu paradigma com o paradigma que é totalmente religioso da minha família nesse contexto. Predominou dela, mas assim, eles não, eles me aceitaram bem, fizeram o papel deles ali, que eu acho que tinha um papel assistencial mesmo, né? A gente não dá para a gente desprezar isso, mas ao mesmo tempo me permitiram também fazer o meu, né? E está tudo certo. Amanda.
Dai, obrigada pelo paper. Você relatando aí a tua casuística, né, com a sua avó, eu lembrei muito do velório do meu pai. Eu ainda não tinha acessado o paradigma, mas foi muito parecido, assim. Que bacana. Eu, enquanto filha, né, meu pai dessomou super jovem, tinha 50 anos. Uhum. E eu, enquanto filha, era para estar ali arrasada, mas eu estava dando suporte para a família. Hoje eu entendo essa questão, né, do infiltrado familiar, então está me ajudando a entender algumas coisas sobre mim. Então, por isso, obrigada. E a minha pergunta é, ali no Paradever, na primeira página, você colocou sobre os benefícios, né, a importância da bioenergorradiação grupocarmológica, a primeira é a amortização evolutiva. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso.
Uhum. Então, esse item é para a gente pensar no sentido da amortização nesse começo, nesse movimento da gente começar a extinguir aquelas dívidas grupocármicas. mesmo que seja por esse processo de da gente irradiar energias positivas, energias restaurativas para aquele grupo karma. Então, o que, que acontece na prática, né, Amanda? A gente melhora um pouquinho, e esse pouquinho que a gente melhora já nos permite ter algum nível de autoridade moral perante aquele grupo que está vinculado a nós, seja com o sim ou sejam as consciências, no sentido da gente auxiliar. É, às vezes, pode ser que bata ali no orgulho, né, dessas outras consciências. Então, eu vejo que essas exteriorizações, elas vão abrindo, elas vão flexibilizando um pouco a mentalidade dessas consciências, elas vão se abrindo e vão olhando para a gente com uma forma diferente. E nesse movimento, ao longo do tempo, né, pensa que essas irradiações energéticas, elas são contínuas. Ela não ocorre uma vez e tipo, não tem mais. Né? Aquilo, às vezes, é um processo contínuo em camadas, até você poder desencadear ali um processo de recomposição grupocármica mais efetiva. Mas, de alguma maneira, já começa a amortizar, né? já vai reduzindo aquela resistência, aquele rechaço. Então, essas bioenergo-irradiações, no meu ponto de vista, têm essa função. E, às vezes, a gente não tem muita noção disso, né? Que a presença nossa perante, né, aquele grupo karma tem esse efeito. Mas, a longo prazo, esse é um efeito que dá para ser medido. Então, veja, comparando, né, já que a gente entrou no assunto de velório, quando o meu avô dessomou, em 2006, que eu fui para lá, quando eu estava lá, aí eu já tive mais ataque, né? Aí já teve mais choque, né? Eu de um paradigma, o outro do paradigma religioso, o que, que você está fazendo aqui, tal, não sei o quê, e eu tendo que me defender mais, tipo, gente, eu escolhi paradigma consciencial, né? Tipo, só quero aqui fazer meu trabalho, e eu tendo que, né, explicar para as consciências isso. Isso foi em 2006. Então, veja, olha quantos anos aí de trabalho, eu chego num outro contexto, agora uma outra de soma, não tem nada, super limpo. E, no entanto, é o mesmo cenário, né? Oração daqui, oração dali, não sei o quê, não sei o quê, mas você está ali no meio, mas não tem esse rechaço todo, essa coisa mais complicada. Então, como é que a gente entende isso? Em algum nível, vai tendo amortização evolutiva. Né? Há um respeito ali mútuo. Né? O trabalho vai se processando ao longo dos anos. Então, anos, gente. Então, é bom que eu tenho duas referências, né? 2006, 2023. Tá? A Rita?
Parabéns.
Obrigada,
Rita. Muito bom esse paper, essa temática me chamou muita atenção e assim, a gente tem bastante, eu tenho bastante dúvidas quando a Marina trouxe a questão do grupo karma e do grupo evolutivo. Uhum. Aonde entra um elemento e onde entra outro. Aí você falou que você entende que tem uma inter-relação muito grande. Uhum. Assim, o que seria o grupo karma, esse atual? E seria o grupo evolutivo, aquele de outras vidas ou das novas relações? Como é que você pode ampliar mais um pouco?
É tudo junto, né? Vamos
tudo
tentar.
Tudo junto, misturado.
Exatamente. Então, quando a gente fala o próprio conceito de grupo karma, né, envolve o passado nosso, né, aqueles vínculos que às vezes são milenares, como, por exemplo, aqueles que são agora atuais, mas que, na verdade, gente, é tudo reencontro, né? Nós somos amigos hoje, né, talvez amigos em retrovidas, talvez inimigos em retrovidas, né, às vezes a gente, né, já bateu a cabeça um com o outro, mas nessa vida as nossas relações aqui grupocármicas, a gente não foge disso, né, elas são mais positivas. Mas tudo aqui, no final das contas, é reencontro. Então a gente já deve ter tido vidas aí anteriores em conjunto, do mesmo lado, lados opostos, né? Então, isso tudo faz parte do grupo karma. Agora, a gente tem aquelas relações mais próximas, né? Aquele grupo karma que talvez a gente tenha para deveres mais específicos, que a gente entra mais no núcleo familiar. Então, esse aí já é um grupo karma que talvez, né, a nossa conta kármica, né, tenha um, vamos dizer assim, uma conta maior para pagar. E tem essa grande família aqui, a família da CCCI. Isso é grupo karma? Também, Rita. Agora, se a gente vai para essa visão maior, aqui a gente já tem um nível de ajuda mútua muito maior. Né? Então, assim, você me ajuda, eu te ajudo. Né? Então, não tem talvez aquela dificuldade tão gritante. Em alguns casos, pode ser que tenha, até mesmo aqui na CCCI. Né? Mas em outros já é mais atenuado, diferente de alguns dramas que às vezes a gente vê em contexto familiar. Então, nessa visão maior, nós somos um grupo evolutivo. Entende? Agora, a gente faz parte desse grupo karma? Faz. Porque a gente está entrelaçado ali por milênios. Né? Então, a única diferença que eu conseguiria, se vocês tiverem uma ideia diferente aí, me ajudem, né? É mais nesse sentido, né? Esse processo grupo kármico, você tem ali um para-dever mais específico. Né? O grupo evolutivo é essa visão mais ampla. Né? Então, às vezes, você tem lá a consciência livre, que faz parte do nosso grupo evolutivo. Então, eu sou grupo karma dela. Né? Então, nós estamos no mesmo grupo karma, mas nessa visão maior, é um grande grupo evolutivo.
Essa experiência que você trouxe me fez lembrar do velório do meu pai.
Uhum.
Que essa energo e radiação, grupo karma, foi interessante, eu não entendia, nem conhecia esse... Nem conhecia ainda a Conscienciologia, as ideias da Conscienciologia, mas eu trabalhava com energia.
Uhum.
E aí, quando minha irmã avisou que ele estava hospitalizado e que achava que era interessante que eu fosse, imediatamente eu fui.
Tá vendo?
E realmente eu cheguei, ele melhorou, teve uma melhora, teve alta, e ele sempre, o que ele queria era dessomar em casa.
Uhum,
ele não queria dessomar o hospital, ele não gostava de hospital, tinha pavor de hospital. Assim aconteceu, ele teve alta de manhã e logo após o almoço ele dessomou e eu estava presente. Inclusive foi assim, digamos assim, o fato mais marcante da minha vida, dessa vida, que ele dessomou segurando na mão dele.
Uhum.
E aí houve uma pacificação e eu continuei firme, trabalhando energia, continuando a fazer meu trabalho de energia, não houve conflito, a família toda era religiosa, a Igreja Católica, e assim, bem, a companheira dele, inclusive, era ministra da igreja, então, assim, era bem antagônica a qualquer ideia que não fosse aquela que ela tinha, aquela, que era o segmento dela, enfim.
Exato.
Mas houve uma aceitação muito grande. E a gente percebia, assim, o amparo extrafísico presente, dando todo apoio, como você falou. Parecia que ele não era só o corpo que estava ali. Uhum. E já tinha sido encaminhado.
Exato.
Então, foi muito interessante, foi muito...
Então, agora você vê, né, a gente entendendo isso, talvez a gente entenda um pouco essa ortopensata do Valdo, né, na hora que ele fala aqui dessa infiltração, né, infiltrado familiar. Então, você entra... no holopensene predominante da família, no caso religioso, né? Você entra naquilo, mas ao mesmo tempo, né, você precisa fazer ali algum trabalho sem criar conflitos maiores. Então a gente não pode às vezes entrar, é bem essa noção de infiltração mesmo. Você não pode entrar lá e falar, gente, olha só, existe vida após a morte, né? Não vamos ficar rezando terço aqui, não sei o quê. Tipo, se a gente faz isso, a gente já não consegue fazer assistência naquele local. Então, assim, você entra como um infiltrado mesmo. Faz o seu trabalho, né? Ali um respeito mútuo, as equipes extrafísicas ali dos níveis diferentes, elas devem ter ali seu nível de coesão e atuar, e a gente é mais um elemento.
Então, eu percebi um amparo muito grande a partir do momento que eu recebi a notícia, até pegar o ônibus, porque eu morava já no Mato Grosso do Sul, ele no Rio Grande do Sul. Sabe aquele dia matemático?
Sim.
Que tudo encaixa, tudo encaixa. Dá certo, horário certo, na hora certa. Sabe, tudo muito bem amparado.
Bacana, então você também tem essa experiência.
Obrigada.
Eu vou propor algo e queria sua opinião a partir do que está colocado. Poderíamos, então, começar entendendo, usando a sua casuística, ok? Então, você naquele momento, não só do velório, até um pouquinho antes, como também principalmente no velório, você era um elemento consciente, atuando como elemento de um grupo evolutivo, mesmo daquele grupo.
Uhum, exatamente.
Você era um elemento componente de um grupo evolutivo.
Sim.
E outra atitude, como você mesmo colocou, poderia ter tido outras atitudes, quando há ranço emocional, quando há ranço de cobranças, existe uma estagnação evolutiva, não é?
Existe.
Nesse caso, ao membro, a situação, a consciência, o elemento em si, estaria atuando como um membro de um grupo kármico.
Uhum.
Então, poderia ser essa libertação, essa palavra é muito, né? Mas seria esse sinergismo evolutivo, independente de níveis evolutivos. Então, o ser atua num determinado grupo, é um elemento daquele grupo, e ele atua num sinergismo evolutivo.
Sim.
Esse mesmo elemento está num outro grupo. Nesse grupo tem ranços evolutivos, cobranças e etc. Ranços evolutivos. Aqui ele está dentro de um grupo, do grupo kármico dele.
Sim.
Poderia ser mais ou menos nesse viés, assim? Porque deu uma clareza quando a Rita colocou e você colocou para ela também. Uh-huh. Seria assim, mais ou menos?
Sim. Acho que aí talvez a gente, com esse exemplo aí que você está dando, a gente consiga entender bem como é que é o nosso modo de funcionamento no meio desses diferentes níveis evolutivos.
Okay.
Né? Porque, querendo ou não, a gente dá um passo à frente, a gente já não é igual, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ainda os vínculos, as ligações. Então, a gente precisa dar um exemplo num patamar superior, mas, ao mesmo tempo, a gente, né, tem uma conexão forte com eles.
Sim.
Né? E, querendo ou não, se a gente conseguisse dar um exemplo mais positivo, a gente iria arrastando essa turma para esse
Sim.
outro patamar aí superior. Né?
Muito bom.
Mas
eu analiso assim, muito importante esse aprofundar do entendimento, porque cada um vai mudar, cada um de nós é que tem condições de construir a pensenidade da gente. Você identifica uma imaturidade ali, no outro grupo, na outra pessoa, na outra consciência, e como que você reage àquilo? Isso vai definir o próximo momento, não é? É difícil, mas é impossível não vir os exemplos do Valdo, né? Então, na hora que ele comentava que com vários suicídios na família, ele nunca teve a vontade de suicidar, né? E pelo contrário.
Uhum.
E ele impediu até onde pôde. E ele viu que a opção não era dele. Ele não tinha o dom, a capacidade, o poder de impedir aquilo, mesmo com a intenção de facilitar a evolução do outro. Então, é para a gente pensar mesmo, né, Dayane?
Não, e é curioso, assim, porque, querendo ou não, dá um choque de paradigmas, né? Então, por exemplo, eu, na hora que eu vi o corpo ali, tipo, eu tinha tido contato com a minha avó num sábado à tarde. Aí, no outro, depois de 10 dias, estou lá, tipo, é só um corpo. Então, toco, sinto energia, vejo. Então, assim, gente, não está aqui, já levaram, está tudo certo, né? Então, aquilo já me pacificou. Então, assim, aí eu não caí em choro, nada disso, né? Então, eu estava assim, tava muito pacificada. Aí a minha irmã, ela vendo, né, algumas pessoas, um ou outro, chorando, aí ela me viu, aí ela, Dayane, eu não estou com vontade de chorar, tem algum problema? Eu, não, Patrícia, não tem problema nenhum, você está se sentindo bem? Ela, não, eu estou me sentindo bem, assim, porque eu acho que foi melhor para ela, chegou a hora dela. Eu, então está tudo certo, Patrícia. Ela, mas as pessoas não vão reparar? Eu, não, elas vão reparar, mas veja, você está dando um exemplo positivo, né? Aí ela, ah, então tá bom, deixou, né? Ela relaxou com aquela sensação, né? Porque perante, né, vendo um ou outro ali que, tipo, gente, não tinha motivo mesmo, né, para cair ali em prantos ou fazer drama nesse sentido, né? Não, não tinha ambiente, o ambiente energético não era para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar, né, as diversas reações das outras pessoas. E o nosso papel é dar o nosso exemplo dentro do fôlego que a gente pode.
Muito bom, dentro, né, do fôlego
que a gente pode. Exato.
E aí você traz o conceito de cosmoética, né, Daiane?
Exato.
A mega, mega exemplo de cosmoética nesse momento. Muito obrigada.
A gente está evocando bastante os velórios hoje, né?
Eu vou perguntar uma coisa, mas antes vou fazer só um comentário dessa parte que você falou do choro, que me lembrou, eu tenho um amigo que ele perdeu a mãe quando ele tinha 20, poucos anos, 22 anos, assim, e muito cedo, e ele era muito ligado à mãe mesmo. E ele me contando uma vez, eu nunca esqueci disso, ele, no velório, ele... tiveram dois fatos, estou lembrando um segundo agora. O primeiro, ele estava próximo ao caixão, assim, aí uma tia dele veio falar assim: vem cá, você não vai beijar a sua mãe, não, entendeu? No caixão. E ele não queria fazer aquilo, e ele, e ele beijou, e se sentiu super mal com aquilo. E aí o outro fato, porque o que eu estou falando, ele ouviu os outros, né? Foi pela opinião dos outros, que nem a sua irmã, né? Pensando em chorar, pensando nos outros, né? Sem vontade, né? E o outro foi que ele, durante o mesmo velório, um amigo, estava conversando com um amigo dele, e amigo nosso, né, eu conheço ele também, e esse amigo falou uma coisa e ele riu. Eu não sei se hoje em dia tem essa força, porque o que eu estou falando foi, tipo assim, foi década de 80, assim. Mas ele levou esse peso na consciência por anos. Uhum. Não sei se até hoje tem ainda alguma força. Eu não sei, porque ele riu durante... Não riu, deu aquela gargalhada. Uma hora o amigo dele falou uma coisa engraçada e ele riu ali. Estavam os dois, não ficou todo mundo olhando. Ninguém ficou parando para ver eles rindo. Mas ele ficou com a consciência pesada. Porque, na verdade, o riso foi espontâneo. Mas eu não sei se foi uma pressão mais extrafísica ou social só ali, do fato dele ter rido, porque... justamente, emocionalmente a pessoa está muito vulnerável, fica tudo muito solto, né? E aí eu não sei, não conversei a fundo com ele sobre isso, se foi pelo que as pessoas, né, não esperavam que ele risse, ou ele achou, ou as pessoas viram, qualquer coisa. Mas ele levou isso para a vida toda. E você vê que essa parte de velório, esse tipo de coisa, é um processo, primeiro, social. Primeiramente social. Então as pessoas fazem muito daqui, muito do que é esperado, né? Faz um comportamento, tudo bem, a gente tem comportamentos esperados em todo lugar, né? Mas ali a força é muito maior, né? Mas o que eu ia fazer, o comentário, a pergunta que eu ia fazer era outra, com relação ao papel da sua avó, que era muito importante ali na família, como um elemento, o que aconteceu a Dessoma como elemento... Como será que a gente pode começar a ver, a perceber, se isso foi às vezes, pensando de uma forma mais abrangente, se isso vai ter efeitos positivos ou negativos na família? Eu explico. Eu vivi muito de perto matriarcas que morreram e depois daquilo a família se desfacelou toda. Ela era o ponto de coesão, era a liga que dava na família. Então a família tinha festas de fim de ano porque ela era o centro da coisa. A família tinha comemorações porque ela era o centro da coisa. Quando morreu, aquilo acabou. Uhum, a família, os núcleos, os diferentes núcleos familiares, cada um foi para o seu canto e ela deixou de existir aquela liga. Então como é que a gente também pode começar a analisar se pode também ter acontecido isso ou pode ter acontecido o oposto? Aquilo ser um ponto de união da família. Porque a família, toda a família tem suas diferenças, aquela, né, núcleo familiar não tem jeito, né? Uhum. E como é que ela pode também, o fato, por ter sido uma Dessoma tão tranquila, tão madura, tão pacífica, ter acontecido o oposto? Ou seja, aquelas pessoas que vivem em alguma dissonância dentro da família, do núcleo familiar, começarem a ver aquilo. Até aconteceu, né? Vou contar por cima só, né? Que você me contou, né? Uhum. Teve até uma conversa de duas pessoas da família que não estavam, que estão passando por dificuldades, né? Estão estão primos, sei lá, né, não, são, não é marido e mulher, mas estão passando por divergências, brigas, incompatibilidades. E ali naquele evento foi um momento que você conversou com um deles, né, foi bom. Então como é que a gente pode começar a ver, no médio e longo prazo, os efeitos positivos de uma dessoma assim tão tranquila, entendeu? De uma pessoa importante dentro da família.
Uhum. É uma pergunta complexa, eu vou trazer a casuística, assim, eu acho que cada um pode pensar também nas casuísticas que encontram na própria família, né? No caso assim, dessa minha avó, então veja, eu tenho 48 anos, né? Ela viveu 105. Desde quando eu nasci, eu me lembro da gente visitar, então, essa casa da minha avó, né? Então, só eu fui nesse mesmo lugar 48 anos, né? E ela viveu nesse mesmo local 70 anos. Gente, é a mesma cidade, a mesma casa, tá? 70 anos. Então, ela, durante esse tempo de vida, vou colocar pelo menos esses 70 anos, ela cuidou de 14 filhos, ela reuniu naquele lugar 14 filhos e todas as consins ligadas a essas 14 pessoas. Ah, João Paulo, eu tinha... Aí você vai ter que fazer as contas. Eu tinha, acho que, 7 anos de idade. É, eu tinha 7 anos de idade. Aí faz as contas aí quando ela... Quando, que idade que eu tinha, quando que ela ficou viúva. É, então por aí, é.
Só de casa não ouviu, porque eu não estava no microfone, eu perguntei quantos anos ela ficou viúva. Então, ela passou um período grande ainda,
sim,
viúva, sozinha, não, cuidando de toda essa família.
Ela era o epicentro, isso era bem nítido. Ela era o epicentro, ela era, tinha ali a função atratora, mesmo sem saber, mesmo sem estar lúcida, mesmo sem ser assim, aquela personalidade mais doadora, né? Então, ela fazia do jeito dela... Né, e todo esse grupo de 14 pessoas e todos os agregados dessas 14 pessoas iam para esse mesmo lugar. Então, final de ano, feriado, né, e, enfim, épocas diferentes. Então, é um ponto de visitação a casa dela. Então, durante esse tempo todo, eu vou pegar os 70 anos, ou pelo menos os 48 que eu vi, então sempre teve ali uma desavença ou outra entre um irmão, um cunhado, uma cunhada, né, um primo, não sei mais o quê. No entanto, a presença dela e as pessoas terem que se juntar, né, se aglutinar a partir dela... foi permitindo que essas personalidades se unissem e se integrassem, e ao invés delas rechaçassem umas às outras e nunca mais se falassem, em função da presença da matriarca tão idosa, essas pessoas foram aprendendo a se tolerar, e foram aprendendo a conviver juntos. Então, isso eu vi nos meus 48 anos de vida, né? Vamos dizer assim, brigas mais drásticas, e depois aquilo foi... com o tempo apaziguando. Então, a tarefa dela, ela cumpriu. Agora, o que a família vai fazer com isso depois, aí eu acho que é o compromisso de cada um. Então, com o tempo, nós vamos ver se nós vamos ter mais efeitos positivos disso ou se vai desandar. Mas, assim, se desandar, como é que eu entendo, tá, João Paulo? A tarefa dela, ela fez. Tipo, a parte dela, mesmo inconsciente, ela fez. Ela aglutinou a turma, ela fez com que as pessoas se unissem, interagissem a partir da presença dela. Então, esse tempo todo que ela viveu, ela fez isso. Essa tenha sido a grande tarefa dela, né, em termos intrafísicos. E vamos ver o que, que o tempo vai mostrar. Pelo menos, a gente já sabe que tem um saldo positivo de atenuação de várias brigas entre os irmãos. Isso atenuou demais, tanto em função desse convívio, né, que aconteceu, tanto em função do próprio envelhecimento das pessoas, e naturalmente elas vão amadurecendo, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer depois, né? A gente não sabe. Tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, né? Mas eu acho que só o tempo para avaliar se vamos ter efeitos positivos e negativos. Eu consigo avaliar o positivo desse tempo que eu convivi e vi. É, não, a gente continua, né? Vamos ver se eu vivo até os 100, né, gente? Para eu continuar observando, né, os próximos 52 anos, né, tá. O que vai acontecer com a família.
Pode fazer com que funcione isso e que aí nós lembramos você.
Isso.
Olha, e o paper agora, depois de 50 anos, isso. Pode trazer.
O que,
tá?
que aconteceu com a família, Daiane? É,
exato, exato. Como você vê isso?
Isso, a ausência da matriarca. O que mudou? Né? As pessoas melhoraram, pioraram?
Muito
que foi
bom.
O que aconteceu?
Nós temos aqui algumas perguntas pela internet. A primeira pergunta é do Eduardo Doria, que é frequentador, que é assíduo do Epicentrismo e Debate, também de outras atividades aqui do Tertuliarium. Ele parabeniza por ter chegado aqui ao Epicentrismo e Debate número 200 e faz a seguinte pergunta. Ele te faz duas perguntas, vou fazer uma e depois a gente faz outra. Você responde, a gente vai fazendo assim, tá? O que diferencia a bioenergo e radiação grupocarmológica das sessões de TENEPS, nas quais o TENEPSista também auxilia o seu grupo karma, principalmente nos primeiros meses de TENEPS. Isso é a frase que ele colocou aqui. Então ele quer saber qual que é a diferença entre TENEPS e radiação, grupo, a bioenergo e radiação, grupo karmológico.
Não sei se é bem diferença ou é uma convergência, né? Então a TENEPS é aquela tarefa diária lá em que a gente faz as nossas exteriorizações de energia. E, obviamente, na TENEPS, a gente tem o atendimento do grupo karma, mesmo que, aí vão pensar, do núcleo familiar, aqueles mais próximos, mesmo que a gente não coloque os nomes dessas personalidades nas TENEPS, aquilo vai aparecer e vai ocorrer essa bioenergo e radiação. Então, digamos que há uma convergência aí, né, Eduardo? Veja, na TENEPS, um dos fenômenos que acontecem é exatamente essa bioenergo e radiação grupo carmológica. Então, a TENEPS é um ambiente, é uma técnica que permite ou que a gente vislumbra ou vivencia uma série de fenômenos. Entre esses, um que a gente está dando nome aqui, né, no sentido mais focado dessa bioenergo e radiação grupo carmológica. Então, eu traria mais como uma convergência, né, um parafenômeno vivenciado dentro do ambiente da TENEPS. Né? Agora, eu acho que só fazendo um adendo, tá, Ivo? Desculpa. E a TENEPS, a gente sabe, né, que com o veteranismo, a pessoa ela sai do contexto grupocármico e, a depender do trabalho dela, ela até atinge um processo mais policármico. Então, veja, ela já atende aquelas personalidades que ela não necessariamente ela deve diretamente. Então, já é um efeito mais amplo. Então, veja, é um outro elemento que está associado à própria técnica da TENEPS.
Eu queria complementar essa pergunta do Dória, Daiane, só colocando que tem uma amiga que tem, por exemplo, uma irmã com um marido em depressão, uhum. né, por exemplo. Então, nesse caso, você colocando na TENEPS já está apoiando. Agora, que tipo de técnica daria para usar também nessa bioenergo e radiação grupocármica para ajudar nisso? Além de colocar na TENEPS, além de mandar essa irradiação na TENEPS, como é que você daria de dica?
Uhum. Eu daria de dica, eu acho que a pessoa podia estudar esse paper aqui, que é da Gisele, eu coloco lá nas referências, que é o acolhimento energético fraterno. É a pessoa lembrar disso. Né? Então, uma coisa é ela entender que ela vai irradiar energias para o grupo karma. Então, a presença dela, o trabalho dela, né? Ela vai fazer isso. Uma coisa é a gente ter noção disso e estar lúcido. Outra coisa é ela ter a segunda noção, que é ela fazer o acolhimento energético fraterno, que ela exteriorizar essas energias de uma forma mais benigna que ela puder, de uma forma mais tranquila que ela puder, e com aquele nível máximo de ortopensinidade que a pessoa conseguir atingir em prol daqueles assistidos. Então, se a pessoa conseguir juntar as duas coisas, nossa, aí, né, veja, ela vai estar cumprindo o papel dela. Então, a gente vai até um ponto para ajudar o assistido. Chega um ponto que o assistido precisa se ajudar. Né? Então, a gente faz a nossa parte. E também, o assistido, às vezes, também precisa fazer a parte dele, né? Para ele fazer um movimento de renovação. Mas veja, ó, nós estamos juntando dois fenômenos até certo ponto. essa bioenergoirradiação, que, digamos, ela vai acontecer com essa intencionalidade, que é esse acolhimento energético fraterno. Juntando as duas coisas, eu acho que potencializa o processo assistencial.
Vamos então para a segunda pergunta aqui do Dória.
Uhum.
Se temos inter-relações em tese com milhões de consciências sem termos noção clara de qual a extensão, de qual é a extensão do grupo evolutivo, não teríamos que fazer. Não, desculpa, vou repetir a pergunta, tá? Desde o início.
Tá.
No segundo e terceiro parágrafo da contextualização, página 1, que são os parágrafos inter-relações e exteriorizações.
Uhum.
Se temos inter-relações em tese com milhões de consciências sem termos noção clara de qual a extensão do grupo evolutivo, teríamos que fazer bioenergoirradiação para todo o planeta, sem endereço específico. É assim mesmo na prática? Depois eu gostaria de comentar alguma coisinha sobre isso. Mas fala aí, Daiane.
Sim, então vamos até entender isso. Eu tentei mostrar pelo menos uma linha lógica, assim, talvez desse funcionamento mais prático da bioenergoirradiação ali na enumeração. Então eu coloco ali, eu começo com traforismo, ó, a personalidade traforista emanando positividade na expressão homeostática dos traços em qualquer dimensão existencial. Então a gente começa pela coisa mais básica, né? A pessoa que é traforista é a que olha mais os trafores dos outros. Então, assim, aquela pessoa que ela é tão vívida do ponto de vista dessa positividade que por si só ela faz essa irradiação positiva das energias e ela mexe com o grupo karma. Então, veja, a gente vai disso, item 1 do traforismo, até chegar ali, ó, no nível, por exemplo, da consciência livre ou da consciência livre, ó, que faz a irradiação energética livre de matéria, forma e espaço do ciclo de existências sucessivas, atuando por atacado em milhões de consciências. Então, de maneira geral, o fato é que essa irradiação, aí não é bio, né, porque a consciência livre já não tem mais o soma, né, essa irradiação, ela pode se estender para milhões de consciências. Então, isso a gente entende quando olha a escala evolutiva. Agora, no nosso nível, né, a ideia é a pessoa ter essa noção, talvez mais lúcida, do papel dela diante do grupo karma. Né? Então, às vezes, ela fica atenta a isso. Ó, qual que é o meu papel? Quando eu vou para a dinâmica, eu sento ali numa cadeirinha, né, tipo, apagam-se as luzes e eu começo a exteriorizar as energias. Quem eu atraio para fazer assistência? Que grupo é esse? Qual é o meu papel perante a esse grupo que eu estou atraindo para desencadear aí assistências que às vezes vão ser por camadas? Então, se a gente começar a entender isso, vai chegar um ponto ao longo das vidas sucessivas que nós vamos chegar no nível ali da consciência livre, e aí, gente, são milhões de consciências, né? Então, é o meu entendimento.
Eu queria só complementar muito rapidamente. A gente divide muitas coisas em caixinhas. A família do grupo karma nuclear, porque a questão consanguínea não deixa de ser uma caixinha mesmo e está tudo ok. Mas as inter-relações são muito mais complexas do que isso que a gente possa imaginar.
Sim.
Só vou dar um exemplo aqui, não vou me estender. De vez em quando eu vejo os autoverbetes já apresentados e vejo os vídeos dos autoverbetes que são apresentados no YouTube. O autoverbete é uma atividade que é feita pela Enciclosapiens, em que a pessoa faz um autoverbete, ela faz um verbete falando dela mesma. Eu participei uma vez do autoverbete de Elisa, como participante, e vi um outro autoverbete, se não me engano, da Frânia. E eu estava vendo aqui a questão lá dos autoverbetes, vendo aqui.
Tá? A Frânia está aqui, ó.
É? A Frânia correu? Então, não sabia.
Está vendo que sincronicidade?
Sincronicidade. Cara, você está vendo aquelas pessoas, elas convidam familiares, pessoas que estão ali. Gente, você conhece aquelas pessoas.
Exatamente.
Você viu aquela. Sabe lá de onde que você viu. Mas você está vendo lá, a pessoa está ali aparecendo. Tá ali. De onde que eu vi este cidadão e esta cidadão? Foi dessa vida, tá? Eu não cheguei a ter nenhuma retrocognição completa, nada disso. Mas você tem uma sensação de que aquele povo é muito mais próximo do que a gente possa imaginar.
Exato.
A princípio. Então, essas inter-relações, elas são muito mais elas extravasam até certo ponto as questões consanguíneas. Era isso que eu queria complementar.
É, que família é mais fácil a gente ver, né? Agora aqui eu até cheguei a escrever, ó, a gente vai ver esse grupo evolutivo, ou próprio, esses próprios elementos mais próximos aí, em termos de grupo karma, pelas afinidades, amizades, tendências, as relações profissionais, os rechaços. Gente, quem a gente não gosta... Tá, pode botar no seu grupo karma e as ligações consanguíneas. Né? Então, assim, o campo é vasto. Né? Você só me fez lembrar uma coisa, Ivo, que no dia que eu estava lá conversando com esse meu primo, eu perguntei para ele, que eu não tinha tido a oportunidade de perguntar exatamente isso, como é que ele veio parar em Foz? Né? Mas como é que você foi parar lá no CAEC, em Foz, né? Aí o que, que ele me falou, para você ver como é que é a extensão dessa ligação grupo kármica? Ele falou, não, o meu melhor amigo, a irmã dele, mora lá em Foz. Aí ele falou, ah, e ela chama tal tal. Deu, é tal tal, com tal sobrenome? Aí ele, é essa mesmo, mesma. Aí eu falei, nossa, não acredito. Eu falei, essa moça estava num curso meu recentemente. E eu não tinha ideia que o meu primo é o melhor o irmão dessa moça é o melhor amigo do meu primo. E foi por ela estar aqui e eles se conhecerem que ele veio parar aqui. Não foi por causa de mim, não, tá vendo? Uhum. Que coisa impressionante. Foi por causa dessa outra pessoa que está aqui. Na conscienciologia eu não tinha a menor noção. Então, olha como é que essas coisas vão, né, se entrelaçando e eu, tipo, bobinha na história. Né? Então, você vai pegando uma coisinha aqui, outra coisinha ali.
Recentemente, eu tive um amigo que dessomou de câncer. Ele teve um câncer que pegou na língua e depois pegou na mandíbula. Uhum. Ele teve que tirar a parte de baixo da mandíbula. Ele viveu alguns anos sem a parte de baixo da mandíbula e era muito amigo meu. Me ajudou muito, inclusive, na época da faculdade. E eu estava aqui no Epicentrismo em Debate, duas ou três semanas atrás, eu estava aqui no Epicentrismo em Debate e vi alguns voluntários ortocognitivos. Quando eu falei o caso, sem citar nomes da situação, etc. e tal, a gente ia colocar na TNEP para ajudar e por aí vai, uma das voluntárias da ortocognitivos que estava aqui naquele dia conhecia a pessoa. Tá? Okay? Então tem uns pontos, assim, umas conexões que às vezes elas extravasam... esses pontos. A gente ainda tem mais uma pergunta, mas eu vou passar a palavra para cá e depois a gente volta aqui para a internet. Uhum,
bacana. Eu não sei se é o João, a Amanda. Ele disse que ladies first.
Tá certo, então. É, para mudar de contexto, então, de velório, né, que a gente acabou trazendo mais, porque é uma situação que potencializa, né, que fica evidente essa questão da bioenergia e radiação. É, eu queria trazer a questão dos conflitos familiares, né, que eu acho que é outro momento também que isso fica mais em evidência. E aí, pensando aqui, enquanto a gente estava debatendo, eu lembrei de algumas situações que muitas vezes a gente tenta ajudar e a gente se atrapalha, porque a gente fala alguma coisa que a pessoa entende de outra forma, ou ela leva aquilo muito ao pé da letra, ou interpreta errado, e a gente, na tentativa, né, na melhor das intenções de ajudar, a gente atrapalha. Só que com a bioenergia e radiação de energias, a gente não vai errar. Exato. Então, eu fiquei pensando nessa característica da infalibilidade dessa assistência. Né? Então, como isso é importante? Porque, às vezes, é melhor a gente ficar de bico calado ali, só irradiando energia, que isso já vai fazer muito mais assistência do que, às vezes, a gente tentar apaziguar ou tentar falar que um está certo e que o outro está errado. Exato. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. Se você não. puder comentar sobre essa característica, né, de ser uma assistência infalível, né, que a gente não vai errar se a gente tiver... É irradiando energia.
Não, perfeito, perfeito. Acho que você fez uma boa síntese, né, da função disso, né? Porque realmente, às vezes, se a gente usar uma palavra errada, que a pessoa tem uma carga de interpretação em cima daquela palavra, aquilo pode se tornar ofensivo. Mas se você entrar calado, faz o seu trabalho, né, a pensanidade mais sadia, às vezes vai dar um efeito muito maior mesmo. Ou às vezes é isso que vai abrir caminho, vai limpar o ambiente, para daí poder chegar na abordagem da verbalização. Né? Então, realmente, é bem isso. Não tinha nem feito essa associação, mas ainda bem que você fez. Que reforça a importância, né, da nossa função como irradiador mesmo, de energias positivas, né, pensando no bem-estar do grupo karma. Muito bom, Amanda.
Ô, Daiane, tudo bom? Você vê que na primeira hora parece que a especialidade da conscienciologia do paper ficou de somatologia.
Nada é por acaso. Você disse ontem que ia estar aqui, tá Sim. vendo, João?
Eu vou te fazer duas perguntas dentro dessa ideia aí. a média de idade dos conscienciólogos está aumentando, né? Uhum. Então, logo, os nossos pais, eles vão se encaminhar para a dessoma. Uhum. No meu caso, não, porque os dois já dessomaram, né? A gente vê pelos amigos que começam a ficar preocupados, né? Uhum. Pô, o pai lá em São Paulo, lá em Porto Alegre, lá no Rio, está ficando doente. Qual é a sua opinião, levando em conta aqui que você colocou aqui no parágrafo hipótese, né? Essa consciência intermissivista, a única na família, ela é um infiltrado. O que se fazer nesse momento? A gente acolhe essa pessoa ou a gente deixa os cuidados de irmãos ou de irmão ou de irmão da pessoa que vai dessomar? Uhum. E a minha segunda pergunta é, no momento próximo, já que todos nós, a maioria, quer dizer, optamos por não ter filhos, uhum. ou por aplicação da técnica da Invex, ou porque não queremos ter filhos, uhum. nós vamos envelhecer e vamos adoecer. E talvez a gente não tenha esse suporte familiar que a sua avó teve, que a minha mãe teve e que meu pai teve, porque eles têm filhos. Uhum. Que você acha que seria uma dica para o CCCI, para a gente se preparar para esse momento que mais cedo ou mais tarde vai acontecer?
Bom, pelo mais fácil, né? Primeiro, nessa visão aqui com relação aos pais, né? A minha opinião, tá? É opinião pessoal, assim. Eu acho que a função nossa, mesmo aqui dentro da Conscienciologia, né, todas as tarefas que a gente tem, é fazer o acolhimento dos pais. Tá? Então, assim, como isso vai ser feito, aí eu acho que cada um vai estudar a melhor forma. Tá? Eu vou dar a minha casuística, e eu acho que podem existir casuísticas aí diversas. Tá? Então, quando eu comecei a perceber que os meus pais, né, já estavam chegando numa idade e que eles poderiam chegar num ponto que iriam precisar mais de ajuda, né? Eu comecei a ficar mais junto, e o meu próprio pai, conversando comigo, ele perguntou, ele falou assim, Daiane, eu estou pensando de mudar para mais perto da sua irmã, lá em Umuarama, o que você acha? Aí, quando ele falou isso, eu falei, pai, eu acho que esse é o certo, vamos fazer isso. Porque aí você vai ficar perto da Patrícia, lá em Umuarama é mais perto de Foz, né? Porque hoje eles estão em Apucarana, a casa deles. Umuarama é mais perto de Foz, eu consigo pegar o carro e chego lá em pouco tempo. Então vai ser o meio do caminho para mim, vamos fazer isso. Então, a minha mãe não queria, mas o meu pai já estava vislumbrando, porque meu pai é 5 anos mais velho que a minha mãe, né? Então, eu aproveitei a deixa de lucidez dele para reforçar um processo. Então, assim, então eles estão nesse movimento, se organizando e colocando agora a base fixa deles, base física, lá nessa cidade, em Umuarama. Então, qual é o meu papel? Eu estou de olho em tudo, mas, ao mesmo tempo, assim, quem vai dar ali o suporte maior é a minha irmã. E, assim, eu não sei se foi lucidez minha, eu não sei se eu aprendi isso na Conscienciologia, talvez tenha aprendido mesmo. Faz muitos anos que eu conversei com a minha irmã e eu falei, olha, no fim da vida do pai e da mãe, você vai dar mais o suporte para eles, tá? E a minha irmã, ela concordou, ela achou que era isso mesmo. E ela está fazendo isso. Mas mesmo ela fazendo isso, eu não deixo de dar o suporte para ela. Entende? Então, assim, não tem como a gente tirar o nosso da jogada. Veja, a gente tem que estar presente. Então, eu faço isso. Né? Então, com esse grupo, eu consigo ter algum nível de lucidez e tenho feito esse movimento. E tenho visto outras famílias aqui na CCCI que têm feito a mesma coisa. Alguns estão trazendo os pais para cá, alguns estão tendo que viajar mais para dar suporte com os pais. Então, veja, se a gente não conseguir atender nem esse núcleo familiar, eu acho que a gente não vai ter autoridade moral nenhuma para falar de assistência planetária, tá, gente? Então, assim, é o que eu acho, é o que eu penso, tá? Então, pelo menos, eu tento fazer isso. Agora, no nosso caso, né, das personalidades das pessoas aqui na CCCI que não têm filhos, a gente tem que começar a ver isso agora, né? Porque a gente está vendo pessoas envelhecerem, a gente vê qual que é o suporte que elas necessitam e a gente precisa correr atrás disso agora. Seja tanto no sentido de ter um pé de meia para dar sustentabilidade para a gente no final da vida, porque fica tudo mais caro, né? A gente gasta mais do ponto de vista da saúde quando envelhece, seja a gente ter rede interassistencial, seja a gente pensar em estruturas administrativas para que a gente possa ter, né, apoios, talvez institucionais, ou do ponto de vista de uma empresa mesmo, que a gente, né, chega um ponto que a gente vai decidir, olha, acho que está na hora de eu ir morar nesse lugar, porque eu preciso de um suporte melhor, porque agora eu já não posso ficar sozinho, né, ou sozinha. Então, talvez a gente tenha que ter já esse nível de maturidade, começar a pensar isso agora, porque quando a gente envelhece, a gente tem muita resistência para a mudança. Então, a gente precisa pensar isso agora, enquanto a gente ainda tem algum nível de lucidez maior e flexibilidade para mudar, e já se preparar, que vai chegar um momento que, tipo, ó, vou abrir mão da minha casa com tantos quartos e vou morar num lugar que vai ter um quarto só, um banheiro para mim, talvez, e uma mesinha ali, que é o meu escritório. E abro mão, de talvez, de todo o luxo que eu já tive na vida, né, para morar num lugar menor, talvez compartilhado com mais pessoas. Então, pelo menos, assim, eu tenho pensado isso, acho que o João Paulo em casa também, né, quando a gente conversa, ele fala muito sobre isso. O João Paulo bate muito na tecla da gente ter, desenvolver estruturas, né, institucionais aqui para os longevos, mas a gente ainda não caminhou nesse sentido. Mas nós precisamos caminhar e pensar. Né?
Eu penso bem semelhante, né? Porque eu tenho dois sobrinhos, uhum. Só que como eles moram em outros estados, eu não vou envelhecer e depois vou onerar eles. Né? Uhum. Então eu imaginaria, né? Imaginaria até que a IC que iria fazer isso seria a longevitar, pensar em fazer estruturas físicas. Uhum. Então eu envelheço, eu e a Melissa vamos morar num quarto pequeno, num escritório pequeno. Talvez a gente não tenha lucidez para gerenciar nosso nossa pé parte, de meia, né?
Exato,
então
exato.
Alguém vai pagar as contas, alguém de confiança, e a gente vai ficar sob os cuidados desse ambiente. E talvez esse ambiente tenha que ter estrutura de saúde, né? Como uhum. enfermeiro, médico, fisioterapeuta e outras coisas, né?
E ao mesmo tempo, eu acho que a gente, né, nessa idade, a gente preparando a nossa mentalidade para a gente ser flexível, né? Porque, assim, a vida vai passar, dá aquelas rasteiras na gente. A gente vai envelhecendo e a gente ter flexibilidade com medicação, tratamento, né? E tudo mais. Que é o que eu vejo, às vezes, que dificulta, né, a pessoa mais idosa. Ah, mas vou ter que fazer esse exame? Ah, mas vou ter que tomar esse remédio? Sim, vai. Vamos ter que fazer isso tudo. Então, a gente tem que se preparar mentalmente para dar menos trabalho para quem vai cuidar da gente, do ponto de vista intrafísico. Né? Então, isso é o que dá para fazer agora. Mas, em termos institucionais, eu acho que nós estamos devendo no sentido de estruturar alguma coisa, né, para mexer com isso. Tá? Eu acho que a Rita quer falar, depois a Marina, o Adélio. E a Frane também, né?
Daiane, eu queria voltar no item inter-relações. Aí você trouxe, assim, por exemplo, afinidades pelas amizades, tendências, relações profissionais, rechaços e ligações consanguíneas. Aí depois você continua. Por outro lado, existem as concierges, pertencentes ao grupo evolutivo da Consim, passando despercebidas por muitas pessoas, mas notadas por outros, principalmente pelas habilidades parapsíquicas. Então, assim, esse principalmente pelas habilidades parapsíquicas que me chamou a atenção. Às vezes, o grupo Karma, que não tem ligação nenhuma com a Conscienciologia, ele tem essas habilidades. Então, assim, elas passam despercebidas. E, às vezes, isso já faz parte de um grupo bem, vamos dizer assim, de uma habilidade bem anterior a essa vida e que é um reencontro. Né? Me chamou a atenção.
Exato.
Esse termo que você colocou aqui, principalmente pelas habilidades parapsíquicas. E, se nós observarmos, tem no nosso grupo familiar mais próximo, elas têm essas habilidades desenvolvidas, muitas vezes, de várias vidas, e que não estão se manifestando nessa vida, até por contingências, muitas vezes, de segmentos religiosos.
Uhum, uhum. É isso mesmo. Então, essas habilidades parapsíquicas, quando elas ficam mais afloradas ou mais evidentes, ou a pessoa assume mais isso, ela consegue dar mais vazão para ela entender mais o multidimensional, vamos dizer, aquilo que está se passando ao redor dela. Às vezes a pessoa não vai entender porque ela rechaça em função de um materialismo, tipo, ah, isso não existe, ah, isso não acontece. O outro, às vezes, vai ter a habilidade parapsíquica, mas a interpretação dela é religiosa. Mas, assim, ainda que seja, tá, gente, religiosa, eu ainda acho melhor ela dar vazão à habilidade parapsíquica. Que foi, por exemplo, o caso dessa minha prima lá, a gente conversando com ela, ela da linha evangélica, ela estava captando as coisas, ela estava percebendo. Mas na interpretação dela, a presença é, né, tipo, é Deus, né, Jesus, aquela coisa toda. No entanto, ela estava captando. É melhor do que quem fecha tudo, né?
Sim, essa compreensão que vai permitir a melhora nessas inter-relações.
Exatamente.
Entre os grupos.
Exatamente. A pessoa, ela começa a ficar mais aberta a essas possibilidades. Senão, a gente se fecha e olha para o grupo karma só do ponto de vista intrafísico, aquilo que a gente enxerga. No entanto, tem essa parte extrafísica que, às vezes, né, dá as rasteiras na gente aí, que a gente precisa também ficar atento, né? Mas é bem isso mesmo, é o papel das habilidades parapsíquicas. Fazendo merchandising, eu já passo, acho que a Frânia está lá em cima com o microfone, a gente vai ter um acoplamentário aí dessa temática, gente. Vou ter que fazer a propaganda, hein? Que vai ser janeiro, 26 a 28 de janeiro, o tema vai ser alterança parapsíquica. Vou estar eu, o professor Roberto e o professor Amin Lascani. Era o professor Ivo, mas ele vai estar numa reunião, né? Eu, Roberto Leimig. A professora Daiane, Roberto Leimig e o professor Amin Lascani. Nós vamos evocar esse tema da alterança parapsíquica. Falar dos familiares parapsíquicos, dos trafores parapsíquicos. Né? A Rita e o Carlos, eu sei que já estão inscritos. Quem tiver aí sem agenda, ó, vamos lá. Tá? Quem não tiver em nenhum outro curso, né, a gente aguarda aí nesse curso. Deixa eu passar ela para a Frânia. A Frânia está ligando o microfone.
Está ouvindo?
Ligou.
Bom dia. Você falou aí que a gente está evocando os velórios, né? Estou realmente evocando aqui que teve 2015 a minha mãe.
Tá vendo?
Os três últimos, todos em dezembro. Então, em dezembro, lá em casa, o pessoal está ficando meio assim. E eu tinha 6 meses de conscienciologia, já tinha feito assistenciologia e ajudou demais, foi um processo difícil. E aí, do dezembro do ano seguinte, foi meu irmão. E em 2021 foi meu pai, foi bem diferente, foi bem mais tranquilo. Foi em casa, um processo bem diferente, enfim. E só para fazer também um comentário em cima do que o Ivo falou, né? Porque eu vi a tertúlia que ele comentou, né, sobre o meu auto-verbete.
Uhum.
E eu fui revisitar um livro que eu tenho, que chegou para mim, que é sobre as famílias da minha cidade, que onde eu morei até os 14 anos, em Posse, Goiás. E lá tem a família Valente, né? E eu fiquei pensando sobre os comentários dele.
Olha as conexões, Ivo.
E a minha família não está no livro, porque ela não é uma família tradicional, nem importante na cidade, uhum. Até porque meus pais vêm da Bahia. Mas lá tinha as famílias importantes, o pessoal da política, enfim. E tem os Valente, né? E é uma família muito grande, bem tradicional. E eu me lembro de ter o senhor lá, que era um longevo, eu acho que ele dessomou com 100 ou mais, né? E ele era valente mesmo, era caçador de onça, então no interior tinha isso, né? E lá no livro ele relata até uma cicatriz que tinha de uma... que ele se atracou lá com uma onça, né?
Uhum.
E ele mesmo voltou para casa e costurou com agulha e ficou com aquela cicatriz.
Uau, é da família, extremamente retrocognitivo.
Da família aí. Valente, né? Então, fiquei pensando, né? O que que o Ivo tem que eu tenho, né? Tá. O que tem em comum aí? era só para fazer esse comentário.
Não, bacana. Agora você, a sua fala me fez lembrar essa coisa do sobrenome, né? Que, e ao mesmo tempo eu fui fazendo associação com infiltração, que é uma hipótese minha aí na família, né? Então veja, meu sobrenome é Roça. A minha avó, o sobrenome dela é Damas. Então eles dizem que a família é a família Damas. A outra família, por parte de mãe, é Vargas. E aí fica eu e minha irmã. A gente não está nem nos Damas e nem nos Vargas, né? A gente só pegou o sobrenome da minha avó, né? Então fica no meio ali, não é nenhuma coisa, nem outra, né? Então você está falando e eu estou raciocinando, né? Essas coisas todas devem ter um significado. A gente talvez vá entender isso depois, né? Mas num primeiro momento eu fico pensando, né? Isso realmente pode dar uma carinha de infiltração mesmo, né? Você não é nem direto de um, nem direto do outro, está uma coisa ali meio intermediária, né?
E são holopensenes diferentes, né?
Exato.
E agora que pensando bem claro também na minha família, holopensene da família da minha mãe e a do meu pai, bem características e assim, diferentes, né?
É, o negócio é a gente fazer bioenergo e radiação para todo mundo, né? Para juntar o povo e unir todo mundo. Adélio?
Daí eu queria trazer um caso de soma da minha mãe também, né? Que nós fomos aí a Porto Alegre lá por causa do velório, etc. E foi muito interessante porque o pessoal começou a me perguntar sobre conscienciologia, porque sabiam, né, que eu tinha vindo para a Foz por causa disso.
Uhum.
E daí a gente resolveu fazer uma reunião.
Olha,
com quem estava interessado. Então, 20 parentes vieram,
uhum,
para poder saber das coisas da conscienciologia, para entenderem o contexto da dessoma da mãe. Então, foi muito legal, porque a gente conseguiu ali, por espontânea vontade, né, devido aos questionamentos, dar uma palestrinha para todo mundo. Né? Na real, uma reunião, né, não tinha slide, não tinha nada,
uhum,
mas explicando todo o contexto da conscienciologia. E foi mais legal ainda, que depois a gente fez, no dia seguinte, um churrasco.
Uhum.
Porque a mãe era aglutinadora,
sim,
então ela aglutinava todo mundo.
Sim.
Então a maneira de homenagem a ela era fazer um churrasco com todo mundo, né, trazendo esse processo e mostrando para ela a união grupal e também sempre permanecendo no processo da grupalidade também. Eu achei muito interessante a proposta e o contexto de reconexão.
Sim,
da galera.
E ao mesmo tempo traz uma lembrança boa, né, para essa época. Agora me diz uma coisa, você é o único na família que está na Conscienciologia?
Vários tentaram, mas nenhum firmou na Conscienciologia.
O
né?
Mas que eles ficou foi
mas
você.
Respeitam, todos respeitam muito bem,
uhum,
a Conscienciologia. São 9 irmãos, né? Tem, uhum, bastante gente na...
Mas o único que ficou foi você.
O único que ficou foi eu.
Ah, interessante. Mas está vendo? Essas coisas que a gente tem que estudar, né? O papel da pessoa que fica, banca as ideias e veja, você trazendo um elemento. A gente fez uma reunião, né, para explicar alguns conceitos e mostrar. Isso então, aí é interessante, Adélio.
E
não dá para desprezar, não.
E depois aceitaram fazer um churrasco, entendeu? Aceitaram
então,
porque era um processo de reunião, né?
Sim,
de conexão,
sim,
da família. E a dessoma aumentou essa conexão. Aumentou essa conexão, porque ela era aglutinadora,
uhum,
da família também.
Está vendo que interessante?
As dessomas, elas podem ser oportunidades de acertos grupocárgicos.
Total.
Tá? Uhum. E acho que, claro que isso pode variar um pouco de cultura para cultura, mas sempre que essa questão da dessoma, a depender das circunstâncias, pode ser uma oportunidade muito positiva para acerto grupocárgico, para acertar, uhum, até arestas, dependendo da situação.
Sim, sim.
Temos mais uma pergunta aqui, tá, da Jéssica Borgonha. Tá? Ela dá bom dia, parabéns, obrigada pelo paper, e pede para comentar a seguinte hipótese. A chegada do intermissivista pela primeira vez na Cognópolis, que participa da dinâmica bioenergética e os efeitos assistenciais para o grupo kármica, para o grupo karma, como por exemplo, descablagem, impacto de paradigmas fazendo assistência para os familiares em termos de dependência patológica. Além disso, também o caso da Consim Jovem Inversora. O quão comum é? Tem exemplos? Eu acho que ela está querendo perguntar aqui o seguinte, se eu entendi claramente o que ela quis colocar. Quais os efeitos no grupo karma do jovem vindo para cá e que efeitos isso pode ter em termos assistenciais? Pelo que eu estou entendendo, é mais, uhum, ou menos isso que ela quer perguntar.
É, eu entendi também que ela falou até da quais os efeitos da pessoa quando ela chega na dinâmica, né?
Exato, exato. Bem
pela
lembrado.
Primeira vez, né? Se a Amanda quiser me ajudar aí da história dos inversores, Amanda, você ajuda também, tá? No papel aí dos inversores aí, no sentido, né, dessa irradiação aí para o grupo karma. Mas, ó, quando a pessoa vem na dinâmica pela primeira vez e ela não veio, tem vários casos. Tem aqueles casos assim que você tem, às vezes, um grupo karma ali mais patológico, conectado com a pessoa, e, às vezes, o trabalho é mais de limpeza. Mais de limpeza, né? E a pessoa sente um alívio. Então, ela chega angustiada, passando mal, a hora que acaba a dinâmica, ela vem agradecer e falar assim, nossa, obrigada, estou sentindo um bem-estar, né? Ou ela chega morrendo de medo naquele ambiente e, ao final, ela diz, nossa, eu me senti em casa, aqui. Aquele negócio dela sentir que ela tem liga, né, com aquela turma. Então, isso tudo, veja, a gente já consegue ver efeitos nessa limpeza ou nessa atenuação das influências grupocármicas, às vezes patológicas, sobre a consciência. Então, às vezes, o papel nosso é ajudar a dar um alívio nisso. Depois que aliviou, se a consciência voltar para a dinâmica e ela manter ali o trabalho dela, ela assume esse papel de bio irradiadora mais forte, e aí ela vai atenuando cada vez mais. E aí chega naquela pergunta que a Amanda fez lá atrás, ó, da amortização evolutiva, né? Então, com o tempo, a gente vai vendo isso nas dinâmicas, né? Então, eu acho que, respondendo aí a pergunta da dinâmica. E aí, qual o papel aí da consim inversora, né? Nesse sentido aí, no sentido de bioirradiação para o grupo karma? É isso, né, Ivo? Vai lá, Amanda, você faz aí a representação dos inversores.
Só para constar, na ata, tá? Eu não sou aplicante da técnica.
Mas está junto, mas está junto. Jovem,
mas ando com o pessoal, né? A minha turma aí. Eu vejo assim, meu papel, pelo menos na minha família, tem sido muito do exemplarismo, né? Então, eu venho de uma família religiosa também. E como eu falei lá no início, a questão da dessoma do meu pai. Foi a partir desse momento que eu acessei as ideias. E isso fez toda a diferença na fase de luto da família. Porque como eles viam que eu estava lidando bem com aquilo, e eu era a filha que era mais apegada, a que mais sofreu com todo o processo de doença dele, né, que ele era alcoólatra, então teve, né, a soma dele foi decorrente disso. Então, o fato de eu passar pelo momento ali da soma dele, encontrar o paradigma, me identificar, começar a participar, e as pessoas verem como estava me fazendo bem, como se mudou a minha vida, voltei para Foz do Iguaçu, né? Eu estava fugindo da família, então eu ficava viajando, não ficava em Foz do Iguaçu, minha família é de Foz do Iguaçu, estabeleci minha base aqui agora. Todo esse papel das decisões que eu estou tomando a partir do paradigma estão puxando a família pelo exemplo, e não no sentido deles virem para o paradigma, né? Ninguém se interessou, ninguém veio. Mas todos perguntam, todos querem saber, né? Então eu faço ali, eu participo das dinâmicas, acontece muita coisa, aparece muita coisa relacionada à família, então ajuda a gente a lidar com os problemas, né? Eu falei dos conflitos antes. Eu era uma pessoa super conflitiva, né? Combativa, então agora eu comecei a identificar o meu papel enquanto assistente da família, isso muda tudo, né? Quando a gente passa a ter lucidez nesses relacionamentos e assistir, né? Não mais brigar com pai, com mãe, não mais achar que o mundo todo está contra a gente. Então, para mim, o principal papel é isso, né? No relacionamento ali, né? Ficou a minha mãe, o meu irmão, eu comecei a adotar uma postura muito mais de assistir, e aí eu estou aprendendo, né? E hoje foi um grande ensinamento essa questão de às vezes ficar de bico calado, que eu vou ajudar mais, né? Então, eu acho que é mais esse sentido.
Não, bacana, acho que é perfeito, eu não tenho nem mais o que acrescentar. Então, assim, você fala, então vamos colocar assim, não está aplicando a técnica da inversão, né? Mas é uma jovem intermissivista que tem o seu papel de exemplarismo perante a família e que está fazendo a sua função assistencial. Perfeito. Muito bom, Amanda. Obrigada aí pela sua contribuição. Temos mais perguntas aí, Ivo? Então, acho que o Adélio quer fazer um comentário lá.
Temos esse espacinho aí, vamos lá. Daiane, eu tenho um outro conflito familiar também, que é disputa por uma terrinha pequena, entendeu? No processo familiar. Eu tentei eliminar essa disputa, conversando com ambas as partes, né, para não ficarem se degradando por causa de meia dúzia de tostões, mas não resolveu. Hoje eu tenho feito a irradiação energética para tentar ajudar nisso. Mas é um processo belicista de vidas passadas, me parece, aí que eles estão revendo, reencontrando. Você tem alguma dica nesse sentido aí, né, para lidar com esse tipo de conflito, que é um conflito bélico, onde um pedaço briga com outro por causa de uma terrinha de nada lá. citei. Né?
Ah, eu acho que a dica é o que você já está fazendo. Né? Você vai, se você tentou conversar, não deu num primeiro momento, você mantém isso aí na sua TENEPS, né? Mantém aí as bioenergo irradiações positivas para o grupo e vamos dar tempo, né? Vamos dar tempo para a coisa ir amadurecendo, assentando. Às vezes, nesses movimentos de exteriorizações nossas, vamos pensar, né, Adélio? Às vezes, algum assediador é retirado, né, da família, a influência desse assediador é cortada, e às vezes aquelas consins ali voltam a raciocinar melhor. Mas a gente tem que ter calma, né, para a gente fazer o nosso papel ali entrosado com os amparadores, tipo, agora o que eu posso atuar é isso. Vamos fazendo aqui, vamos ficar de olho e vamos aguardando aí um tempo de amadurecimento das pessoas. Talvez daqui alguns meses ou alguns anos você possa voltar no assunto e de novo fazer a reunião, né, para ver se a coisa anda. Mas, enfim, às vezes a gente está de mãos atadas, né? Então a gente vai fazendo aquilo que é possível, porque se você entrar no conflito para querer que as coisas se resolvam à sua maneira, aí realmente eu acho que não vai funcionar bem.
Daiana, vale só aproveitar e colocar a nossa condição de tenepsistas. E às vezes eu observo que se esquece do próprio grupo karma, dos próprios familiares, por estarem distantes, não estar no dia a dia daqui, né? E na hora da TENEPS, levar o pensamento ou trazer o assunto no pensamento durante a TENEPS, tem me ajudado bastante. E com essa postura, apenas reforçando o que você colocou, que aconteça o melhor para todos, sem aquela intencionalidade de definir alguma coisa. Né? Apenas trazendo para dentro da TENEPS, ou a multidimensionalidade, se quiserem, né? E expandir as energias para que aconteça o melhor para todos. Como você falou, nesse contexto é o melhor contexto para encaminhar algum assediador, encaminhar ideias que não estão condizentes com o grupo. Né? Uhum. Ah, um tempinho? Você quer falar alguma coisa?
Não, sim, por favor. Sim, eu só ia fazer um gancho aqui, vocês estão pois falando. Aqui no item 2 da casuística tem ali evocações interassistenciais. Aí eu coloquei assistências, consciências específicas do grupo karma. É bem nessa linha que você está falando, né? Então, às vezes, você trazer para a nossa, para a pensenidade, aquela evocação, ó, tem tal problema, tem tal conflito, tem tal situação, tem tal pessoa que está vivendo isso, isso e isso. Essa evocação interassistencial, ela, às vezes, ela puxa ou ela fortalece essa irradiação energética no sentido da gente conseguir contribuir mais. Então, não é que, às vezes, a gente vai evocar para resolver, a gente ser diretivo, ah, eu quero que resolva assim. Não, a gente vai evocar desejando que aconteça o melhor para aquela consciência. Então, é muito interessante esses fenômenos. Assim, eu já vivenciei vários casos que eu tive que perguntar para a pessoa, você estava evocando alguém em específico? E a pessoa, sim, eu estava evocando meu filho, estava evocando minha filha. E assim, então, você sente nitidamente, né, aquela ligação e a força da evocação daquela consim que tem mais rapport com aquele processo de conflito.
Muito bom.
Para ver se aquilo dá uma desanuviada. Então, isso é importante a gente aprender a fazer com a melhor das intenções, sem direcionar, né? Tipo, quero que a pessoa ganhe na loteria. Não pode ser assim, né? Tipo, que aconteça o melhor para ela, né?
É, muito bom, muito bom. E às vezes o melhor para ela não é aquilo que a gente gostaria. Né? Mas eu vejo que o tempo está acabando. Próxima vez a gente pateia.
Tá bom.
É, só aproveitando e complementando isso que a Marina está colocando, tem uma técnica, que é a técnica do livro dos criadores do grupo kármicos. Eu sou suspeito para falar dessa técnica, tá? Mas eu penso que ela ajuda muito nessa condição do que a Marina colocou a respeito das interações com o grupo karma. É a técnica do livro dos criadores do grupo kármicos. Tá? Ok. Por sinal, vou aproveitar e fazer um marketing descarado, ok? No dia 10 de fevereiro, a gente vai estar dando esse curso pela Orto Cognitivos. Quem quiser mais informações pode ir no site da Orto Cognitivos.
26 a 28 de janeiro é complementar. É, no dia 10 de fevereiro.
Exatamente, agora entendi. Tá, alguém de 26 ali. Beleza? Tá? Resumindo. Daiane, temos ainda alguns minutinhos. Acho que dá para fazer mais uma pergunta. Acho que tem alguém que queira fazer. A Rita, e depois pode. Acho que valeria a pena comentar a frase enfática.
Tá bom.
Oi. Eu gostaria que você expandisse alguns itens, tem algum tempinho ainda, do para-dever, que você coloca esse item aqui, muito, muito importante aqui. Sobre amortização, você já falou um pouquinho, que ela perguntou. Aí, na página seguinte, tem a pacificação grupo carmológica, a recomposição grupo carmológica e o reequilíbrio holopensênico, se você pudesse falar um pouco desses três itens.
Uhum. Então tá, então aqui são exemplos, né, para a gente entender os efeitos dessa bioenergoirradiação num sentido macro. Um dos efeitos que eu acho que ocorrem a longo prazo é essa pacificação do grupo karma, a partir dessas irradiações frequentes, contínuas de energias, né, da nossa parte. Então chega, assim, com o tempo você consegue ver que isso está mais limpo, está mais calmo, está mais tranquilo, e aí sim é possível fazer as abordagens, às vezes, mais orais, no sentido de um item, de outro, uma colocação aqui, outra colocação acolá, né? Mas eu vejo que um grande passo é a gente começar por essa parte de focar mesmo nas irradiações energéticas com maior nível de ortopensenidade que a gente conseguir. Então dá para ver isso com o tempo. A recomposição grupocármica, acho que a gente está começando a entender isso mais agora na conscienciologia. Penso que nós vamos levar séculos, né, até a gente limpar isso bem, né, e todas as camadas, os milhões de consciências aí, as milhões de consciências que a gente deve, mas eu acho que agora a gente está mais lúcido e isso ajuda no sentido de uma aceleração. Então, vamos ver o que vai acontecer na próxima intermissão, o que a gente vai alcançar de lucidez e como que a gente vai olhar para o grupo que a gente atendeu na TENEPS, para os grupos que a gente atendeu nos cursos que a gente participou, né, nas dinâmicas que a gente estava lá, né, naquilo que a gente escreveu, o efeito daquilo que a gente escreveu. Então, vamos ver o quanto que a gente conseguiu fazer de recomposição para a gente estar preparado para os trabalhos mais hards que vão vir pela frente, né, os mais difíceis. Mas acho que a gente está nesse movimento aí cada vez maior. E esse reequilíbrio holopensênico, esse é mais fácil, talvez, da gente ver, mesmo num sentido temporário, Rita. Então, uma pessoa, às vezes, sai de um curso, ou ela está lá no meio do curso, ela percebe isso, né, que ela reequilibrou o holopensene dela e, consequentemente, do grupo que ela está ali, vamos dizer assim, interagindo para assistência. Então, ela sente que dá uma calmaria, mesmo que seja um processo temporário. Então, isso a gente vê em curso, vê em dinâmica, vê depois de TENEPS, vê depois de fazer laboratórios, né? Então, esse item 9 aqui, eu acho que é mais fácil da gente perceber, mesmo que seja num processo mais temporário.
É mais fácil de ver, mas não é tão fácil de
praticar. É difícil de manter.
De manter.
É, mas é fácil da gente perceber. Uma Sim. vez percebido, aí você vai conseguir, com o tempo, manter por mais tempo, né? Mas se a gente perceber o temporário, aí, ó, a gente vai se esforçando para chegar no frequente, no constante.
Ok, obrigada.
Tá bom? Chegamos no nosso tempo, Ivo? Ah, então tá bom. Senão eu ia falar aqui da frase enfática. Acho que o João Paulo quer fazer mais um comentário.
Aproveitar a deixa do Adélio, que eu acho que é uma coisa importante para falar sobre a gente fazer também a profilaxia desses desassédios, quando se trata em termos de grupo karma e dinheiro.
Ah, sim.
Né? Herança, esse tipo de coisa. Eu acho uma coisa inteligente, porque tem duas coisas inteligentes que você pode fazer, né? que são profiláticas. Uma é plano de saúde. Às vezes você tem uma pessoa na família que já tem algum, já está chegando numa idade, não precisa nem estar na terceira idade, mas já está chegando numa idade, tem problemas de saúde, é bom às vezes a família e a pessoa não tem, né, aporte para isso, a família se cotizar e fazer um plano de saúde, alguma coisa, porque eu já vi famílias, uma pessoa doente quebrar uma família inteira, né, por causa de tratamento de saúde. Isso é uma coisa. E a outra coisa, em termos também de um pré-desassédio, é a pessoa fazer já uma
inventário, fazer tudo, né? O inventário.
O inventário herança, e fazer. Tudo, né? Exatamente. Já deixar tudo, se quiser, já deixa tudo em vida. O Valdo fez isso, né? Já colocou os bens todos em vida das pessoas, dos herdeiros, né? E, ou então já deixar uma um testamento já pronto, não precisa nem dar muito velho. Se você já tem, um imóvel, se você tem algum patrimônio, já deixa isso e você já desassedia. Porque eu já vi até coisa. Isso é dificilmente não dá problema, não entra assédio em grupo karma. Né? Então, se a pessoa já conseguir fazer isso profilaticamente, você já dessoma e não deixa esse tipo de rastro. Né?
Tem um verbete que eu acho que vale a pena estudar, que é o verbete da socorro. Eu acho que chama kit pré-dessoma. Né? Ou é kit dessoma ou é kit pré-dessoma. Que ela faz uma listagem de tudo que a pessoa precisa fazer e pensar para ela estar preparada para o momento aí final, né? De passagem para o extrafísico. Né?
Daí, só aproveitar e fazer um convite dentro desse contexto. Lá na PEX, a gente tem o grupo de pesquisa Três Futuros Evolutivos, que é justamente para o pessoal preparar aí o restante dessa vida, planejar a próxima intermissão e a próxima vida, né? Seriam os três futuros. E é uma atividade aberta, não precisa ser voluntário, não precisa fazer parte da PEX, todo mundo está convidado para participar e o pessoal justamente faz essa profilaxia, né? Então, para preparar a dessoma, a próxima ressoma. Então, esse conteúdo ele é abordado lá e discutido pelo pessoal de forma aberta.
Bacana, muito boa essa conexão, esse gancho aí didático. Para a gente finalizar aqui, vamos ler a frase enfática. A bioenergoirradiação grupo-carmológica é ferramental paratecnológico indispensável nas paramãos das equipexes especializadas na assistência grupocármica, ao atuar com parapsíquico doador e reciclofílico. Então, o reciclofílico aqui é para a gente lembrar que é isso, são essas reciclagens que vão dar autoridade moral perante esse grupo evolutivo e vão reforçar essas bioenergoirradiações aí para o grupo karma. Então é isso, eu agradeço aí a presença de vocês, agradeço a turma aí que assistiu online e vou passar aqui para o Ivo para ele fazer aí os comentários. As pontuações, né, Ivo?
As pontuações do Epicentrismo em Debate número 200 foram 78 espectadores simultâneos, 280 acessos e aqui no Tertuliano 19 presentes. Lembrando que o Epicentrismo e Debate acontece toda sexta-feira, às 9 da manhã, aqui no Tertuliano, com transmissão online também. É isso aí, pessoal. Uma excelente sexta-feira para todos.